Boa tarde a todos presentes aqui na sala Ramon Barbati Filho, plenário da nossa Câmara Municipal de Vereadores, para mais uma reunião da comissão especial que avalia o projeto de lei complementar número 8, relativo à extinção, à proposta de extinção da Uruprev. Gostaríamos de saudar a presença nessa tarde aqui conosco, os demais vereadores componentes dessa comissão. Hoje estamos com quórum completo, 5 integrantes da comissão. Eu sou o presidente da comissão, Celso Duarte, o vereador Bispo Padovan é o vice-presidente e relator, vereadora Manuela Couto, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Cristiano Bonapace, e participando também conosco, embora não integre a comissão, o vereador Marcelo Lemos. Muito obrigado pela presença nessas discussões. Já compõem conosco a mesa, agradecemos a presença hoje, nesta tarde, a Dirce Soares, Dirce Gracioso Soares, presidente da PEMO, Associação dos Professores Municipais de Uruguaiana, Paula Poitevin, presidente do Conselho Previdenciário da Uruprev, e o Gilberto Santos, presidente do Conselho Fiscal. Saudamos a presença conosco aqui no plenário, secretários municipais presentes aqui hoje, secretário de Governo Paulo Fossari, secretário de Administração Elton Melo, secretário adjunto de Governo Rodrigo Bofil, demais presentes, servidores, colegas aqui da Câmara, assessores, muito obrigado pela presença. O assessor legislativo Rafael Dulor também acompanha os trabalhos. Nessa reunião, então, com participação dos representantes da APEMO e dos conselhos previdenciário e fiscal da Uruprev, com o objetivo de apresentar dúvidas ou sugestões das entidades relativas à tramitação do projeto de lei complementar número 8 de 2020 do Poder Executivo, protocolado sob o número 1043, que extingue o regime próprio de previdência social do município de Uruguaiana, extinguindo a autarquia Uruguaiana Previdência Social, a Uruprev, e o Fundo Municipal de Previdência Social, vinculado à Uruprev, criando o Fundo Previdenciário Uruguaiana, Fundo Previdenciário de Uruguaiana. Esta tarde, então, gostaríamos de começar os trabalhos dessa reunião, também solicitando que componham a mesa conosco aqui o secretário de Governo, Paulo Fossari, por favor, junte-se a nós. O secretário adjunto Rodrigo Bofil também vão acompanhar conosco a apresentação. Começamos então nesta tarde, agradecendo mais uma vez, professora Dirce, a palavra é sua.
Cumprimentamos o vereador Celso Duarte, que preside essa comissão especial, o vereador relator Bispo Padovan, as demais vereadoras, Manuela e Márcia, Cristiano, Marcelo Lemes, secretário de governo, Paulo Fossari, seu adjunto, os colegas servidores municipais que integram os conselhos de previdência da Uruprev, minhas colegas, demais membros da diretoria da PEMO, servidores da Câmara Municipal, que são representados pelas CAMU, e demais pessoas presentes. Agradecemos o convite de participarmos dessa audiência com a comissão e, de imediato, passamos a apresentar algumas considerações, algumas informações, alguns questionamentos, dúvidas, etc., trazidas pela Associação dos Professores e Especialistas de Educação da Rede Municipal de Uruguaiana, APEMO. Bom, iniciamos fazendo o seguinte questionamento. Em janeiro de 2018, a começar por dezembro de 2018, de 2017, mas em especial em dezembro e janeiro de 2017 e janeiro de 2018, a Uruprev era boa. Era a salvação das contas do Executivo, regime jurídico e regime previdenciário apropriados e devido aos servidores públicos municipais. Se passou muito pouco tempo e agora, por que agora não é mais boa a Ouroprev? Esse é o grande questionamento que trazemos. Antes, a criação da Ouroprev trazia benefício e segurança aos servidores. Estas foram as afirmações do governo do município quando trouxe a essa casa legislativa o projeto de lei instituindo a Ouroprev, dizendo que o regime de previdência vinha garantir benefícios melhores aos servidores públicos municipais, além de trazer segurança e estabilidade em termos previdenciários. Agora, pelas falas que temos ouvido nos meios de comunicação, a extinção da Ouroprev é exatamente o contrário. A extinção é para garantir o futuro dos servidores. O que e por que é inviável e temeroso manter a Ouroprev? O que que mudou, o que que houve, quais foram os estudos, quais foram as conclusões, quais são os elementos para se fazer uma afirmativa, qual é o conhecimento de causa que temos para fazer uma afirmativa de inviabilidade e temeridade à manutenção de um instituto próprio de previdência. Façamos uma retrospectiva da criação da Ouroprev. E posso fazer essa retrospectiva, senhores vereadores e demais público presente, com toda clareza e honestidade, porque participei ativamente do projeto de lei que criava a Ouroprev, assim como do projeto de lei que fez a transposição para o regime jurídico único estatutário. Inclusive na oportunidade dentro do hospital até, porque estava com a minha mãe internada. E o entusiasmo, a segurança, a certeza do governo era uma só, de que era muito bom. E a Ascamu apresentou os dados, os elementos na última audiência aqui com esta comissão, mostrando exatamente isso, que foi muito bom para o município. E acreditamos que ainda é muito bom para o município, porque trouxe uma economia considerável, permitiu uma regularidade até das contas, com essa economia que o município fez, criando o seu Instituto Próprio de Previdência. Então, a iniciativa foi deste mesmo governo. Não mudaram os personagens, o prefeito é o mesmo. Os seus assessores principais são os mesmos. Houveram uma série de promessas naquela oportunidade, junto a PEMO, junto a Ascamu, junto ao CIMUR, junto aos senhores vereadores, que apressadamente analisavam o projeto de lei, de que todos os erros, todas as imperfeições, todas as sugestões de emendas protocoladas pelas entidades de classe seriam acolhidas. E que o então projeto de lei, que passava a ser lei, seria reorganizado. Esta foi a promessa, a fala, a palavra empenhada do Executivo. E não aconteceu. Foi estabelecido prazo para a opção daqueles que não foram transpostos sumariamente para a Ouroprev, aqueles que faltavam apenas 5 anos para adquirir a sua aposentadoria, seja fosse por idade, fosse por tempo de contribuição. E decorrida a noventena, o prazo era de 60 dias, e não houve a divulgação por parte do Executivo da a devida publicidade, não foi obedecido o princípio da publicidade, inclusive, para que as pessoas pudessem fazer a sua opção, aqueles que desejassem integrar a Ouroprev. Professores, alguns colegas, hoje buscam na justiça. Alguns conseguiram, inclusive judicialmente, e outros ainda buscam na justiça. Porque aqui nessa Casa Legislativa tivemos mais duas audiências públicas com o presidente da Uruprev, o então secretário Ricardo São Pedro, representando o senhor prefeito municipal, chegou a protocolar na casa a dilatação do prazo até metade do ano e numa audiência pública aqui houve a promessa, que até hoje está gravada nos anais dessa casa, de que seria prorrogado o prazo até o final do ano. Também isso não aconteceu. Mas por que participamos ativamente da construção da Uruprev? Porque eu sou professora estadual, aposentada, integro um instituto próprio de previdência. A União, ou seja, tenho colegas, amigos, servidores públicos federais, servidores públicos municipais, servidores públicos estaduais, e todos integram regime próprio de previdência. Nós já vínhamos estudando, já no tempo da presidenta Dilma, a reforma da Previdência que se avizinhava, assim como outras reformas da Previdência houveram nesse país desde 98, 2013, etc. Todas elas buscando ajustar o equilíbrio financeiro do regime próprio, do regime geral de Previdência Social, INSS. A cada emenda constitucional, como essa de 113, em 2019, retirando direitos dos trabalhadores, retirando vantagens, algumas adequações, certamente, à frente à nova realidade, mas muitas outras, deixando o trabalhador brasileiro mais à míngua do que já vive, de forma mais miserável do que já vive. Sabíamos, então, que viria uma reforma da Previdência. Depois veio, passou o projeto para o, então, presidente Temer, que eu sempre chamei de Temer, que deixou, que estava fazendo mais retiradas ainda de direitos e de vantagens do trabalhador brasileiro. E culminou, então, com a 103, no governo já Bolsonaro, com uma reforma da Previdência que foi amplamente divulgada, alguns aspectos, outros até hoje não são do conhecimento. Entre eles, eu próprio não sabia, não havia me dado conta, quando fui encaminhar a aposentadoria da minha irmã, houve a negativa de que ela não tinha o tempo de contribuição. Eu disse, mas como eu fiz o cálculo do tempo dela? Sim, foram retirados 4 anos em que a contribuição dela foi abaixo do salário mínimo. E ela teve que pagar, ajudamos inclusive a nossa irmã a pagar, quase R$4.000 de complementação dessa contribuição para ter aqueles 4 anos reconhecidos, porque a contribuição foi abaixo do mínimo. Então, nós temos uma situação funcional dos servidores públicos municipais bastante distintas entre regime próprio e regime geral de previdência. Algumas questões discutíveis até podem ser discutíveis. Algumas questões devem ser reavaliadas? Devem. Mas especificamente na condição de representante dos professores municipais, e antes que alguém pense que estou tentando legislar em causa própria, quero dizer de que não me atinge, porque não tenho 2 cargos no município. Nós temos uma garantia constitucional, os professores, assim como os profissionais da área da saúde e os técnicos, e algumas categorias técnicas, de poder cumular 2 cargos públicos. Esta garantia, desde que haja compatibilidade de horário, por óbvio, essa garantia constitucional nunca foi respeitada pelo regime geral de previdência social. Não concede, embora o professor trabalhe por 2 pessoas, com 2 cargos distintos, ele não reconhece uma segunda aposentadoria. Apesar de uma garantia constitucional, visualizamos o que na Uruprev? E isso, senhores, vendi para os meus colegas professores, em Assembleia Geral, convocada para analisar o projeto de lei que ia ser aprovado, que estava sendo submetido a essa Casa Legislativa de criação da Ouroprev. Vendi de que era bom. De que era bom porque era uma lei que vinha reconhecer o direito constitucional dos professores de ter duas matrículas. De trabalhar em dois locais diferentes. De fazer dois concursos públicos. E hoje, fico envergonhada disso, digo com franqueza, fico envergonhada disso. Porque nós somos 42% na Ouroprev. 42% do total dos beneficiários. Nós temos mais de 200 professores com dois cargos públicos. E esses, se retornarem ao regime geral da Previdência, vão se aposentar numa matrícula e na outra vão trabalhar até morrer. Né? Porque o salário é muito ruim dos professores. Salvo os mais antigos que buscaram na justiça o que não foi reconhecido como direito adquirido. Nós chamamos em 2012 de plano sem carreira, porque se analisarem o salário dos professores que entraram depois da instituição do novo plano de carreira, ele não é um salário alto, não é um salário compatível, muito menos obedece uma das metas do Plano Nacional de Educação, que é fazer equivalência com outras categorias profissionais de mesma formação escolar. Basta comparar o salário dos procuradores do município com o dos professores e outras categorias profissionais Brasil afora. Muito bem, mas o proponente da extinção da Ouroprev é o Executivo. E aí vem o primeiro questionamento que fizemos. Por que não apresentou até agora os estudos, os cálculos, as informações? Por quê? Por que está na condição de ouvinte, se ele é o proponente? Se a responsabilidade de fundamentar com documentação comprobatória é do criador-gestor? Não é nossa das entidades de classe. Que estamos contratando, sim. Já fizemos, inclusive, o pagamento de um estudo técnico para que possamos dirimir as nossas dúvidas, possamos ter clareza, não para ir fazer discursinho na escola, mas para dizer para os professores, olha, a situação é essa. Vamos analisar, vamos estudar e vamos decidir democraticamente como nos é característico. Mas, inclusive agora, no dia 8 de outubro, tivemos uma audiência com o senhor prefeito, que prontamente nos recebe, diga-se de passagem, felizmente, com representantes, estão aqui os representantes dos conselhos da Ouroprev, com o presidente deste poder legislativo, que pedimos que nos acompanhassem, representando os senhores vereadores, para que conversássemos, então, com o prefeito e que nos mostrassem qual é a realidade, o que está acontecendo. Até porque prometeu, nós temos gravado na live que fizemos com os candidatos à prefeitura, que não mandaria projeto de extinção da Ouroprev sem antes conversar com os servidores. Mas os conselhos de previdência nos relataram que não eram recebidos pelo executivo. Que é aquela... Era a primeira audiência que estavam participando. Muito bem, ali ficou acertado que ainda naquela semana, na semana seguinte, porque isso era uma quinta-feira ou sexta, começariam, nos chamariam e nós pedimos que incluíssem a comissão especial aqui presente nessas reuniões de estudo, de debate, de questionamentos. Até hoje, nós já estamos no dia 27 de outubro. Nenhuma das reuniões estamos aguardando. E dissemos que não tínhamos problema nem de dia, nem de horário. E, na última reunião que estivemos aqui, pedimos ao vereador presidente desta comissão que, se era conveniente, a audiência pública no dia 3 do 11, sem que tivéssemos os estudos, sem que o executivo tivesse apresentado nada, inclusive o estudo contratado pelas entidades de classe. Vamos ir para uma audiência pública para quê? Para brigarmos? Nós achamos de uma forma, o executivo acha de outra, mas ninguém está procurando nada. Nós temos que ter a certeza, convicção, segurança no trato dessa matéria. Para conhecimento e registro de todos, esse é um entendimento nacional claro, claro e inequívoco. O regime jurídico no serviço público deve ser o estatutário, estabelecendo então a relação de trabalho entre os servidores públicos e o poder executivo e legislativo. Por quê? Porque, diferente do regime seletista, os servidores públicos são efetivos. A CLT, o regime CLT, foi feito para proteger o trabalhador da exploração da iniciativa privada. Inclusive, com fundo de garantia, porque ele pode ser mandado embora a qualquer momento, não tem estabilidade. Muito bem. Compreendemos e concordamos com a transposição para o regime jurídico estatutário com esse entendimento, que é o regime jurídico devido aos servidores públicos efetivos. Visto que o regime CLT é para relação de empregados na iniciativa privada, através de contrato de trabalho, ou outras relações de trabalho que são de caráter temporário, passageiro. No outro dia, discutia com o vereador Marcelo, que ficou ofendido quando eu disse: os senhores estão de passagem. Estão de passagem, sim, tanto é que o vínculo que os senhores têm previdenciário é com o regime geral de previdência social. Porque não são efetivos, não foi para ofender ninguém, para dizer que amanhã vão embora e que devam ir embora. Tomara que todo bom vereador sempre se reeleja. E tomara que os representantes do povo que não são bons saiam o mais rapidamente possível em todos os níveis. Não foi para ofender ninguém. Assim como o regime jurídico estatutário está para os servidores efetivos, o regime próprio de Previdência Social, RPPS, está para o cargo efetivo. Assim como o regime geral de Previdência Social, INSS, está para os empregados públicos que não são efetivos. Esta é a regra de norte a sul neste país. Salvo alguns municípios que nem deveriam ter se emancipado, porque não tem estrutura nem para atender os municipários ali. Tem municípios que dentro da Secretaria de Educação tem um secretário e um assessor. E esse assessor ainda é diretor da única escola existente. Não tem estrutura realmente nem para ser município. Muito bem. O que que temos então, senhores? A República Federativa do Brasil, a nossa União, os estados. Citem-se algum estado ou se a União é filiada ao INSS. Nem um estado, nem a União. Os servidores públicos federais têm regime próprio de previdência. Todos os servidores públicos estaduais têm regime próprio de previdência. Mas por que o governo federal e os governos estaduais não extinguem seus RPPS? Por quê? Tem que ter uma razão. Se o governo federal queria fortalecer o INSS, por que que não fez uma lei para extinguir o regime próprio de previdência dos servidores públicos federais? Perguntamos, quantos municípios no Rio Grande do Sul têm RPPS? Mais de 66%, mais de 2/3 dos municípios. E diga-se de passagem, os municípios do porte de Uruguaiana, com mais de 100 mil habitantes, todos têm regime próprio de previdência. Quantos municípios querem extinguir os seus RPPS? Nenhum. Só Uruguaiana. E aí vem a grande questão. Será que Uruguaiana não tem competência para ter um RPPS? Algumas incertezas que já colocamos em outras reuniões aqui. A PEC paralela da Previdência já foi aprovada no Senado e está na Câmara Federal. Desde o dia 2 de dezembro de 2019. Está lá. E essa PEC paralela inclui estados e municípios nas mesmas regras que os servidores públicos federais foram enquadrados nesta última reforma constitucional, com algumas peculiaridades próprias. Mas tem uma série de discussões, nós acompanhamos essa PEC na Câmara Federal, porque ela promove uma segunda reforma e está amenizando algumas regras, inclusive, maléficas, cruéis, impostas no regime geral de previdência social, impostas no INSS, amenizando, inclusive, mas ainda não sabemos o que resultado teremos nessa PEC paralela. Nem sei se teremos ainda no ano que vem, visto que é ano eleitoral. Em ano eleitoral, ninguém mexe no abelheiro. Tu quer ser ruim, tu é no primeiro ano de governo. Porque nos próximas eleições, ninguém, nenhum governo, seja de que partido for, mexe com o abelheiro. Temos mais outras incertezas. Quais são as regras, os critérios para o retorno ao INSS? Não saiu ainda a lei complementar. A única coisa que saiu foi a questão da compensação financeira, que tem um decreto, lei federal. Outra incerteza, o INSS vai pagar auxílio-doença aos servidores que perderam a condição de segurado? Porque os senhores sabem que a condição de segurado no INSS, depois alguns benefícios são 12 meses, outros são 24 meses, salvo alguns outros benefícios, mas a condição de segurado, os servidores públicos municipais estarão lá entrando como novos. Não sei. A compensação vai permitir? Nós tínhamos a condição de segurado como quando fomos transpostos para a Uruprev. Porque depois de 12 meses que tu para de contribuir é que tu perde a condição de segurado. Mas o INSS negou todos os auxílios de doença, licença maternidade, todos os benefícios aos servidores públicos municipais. Apesar de ainda termos a condição de segurado lá no INSS. Porque tu pode ficar 12 meses sem contribuir, que tu não perde a condição de segurado, tu não pode passar dos 12 meses. Então, como é que fica? Quem é que vai pagar o auxílio-doença? Já demoram 3 meses para concederem o auxílio-doença. Além de doente, não tem recurso para o remédio, não tem nem para comer. 3 meses é a média que o INSS paga retroativo depois. Sim. Mas demoram 3 meses para conceder um auxílio-doença. E nós perguntamos, e para onde vai ir a contribuição, porque eu não achei no projeto de lei, para onde vai ir a contribuição dos mais de 200 servidores que recolheram, contribuíram para o Uruprev acima do teto? Aonde vai ficar esse dinheiro? Não vai servir em nada, se extinto, esperamos que não, não vai servir em nada na aposentadoria no INSS. Não vai servir em nada na Uruprev para o servidor que não vai estar mais vinculado. Aonde vai esse dinheiro? Esse que saiu do bolso dos servidores, que pagou acima do teto da Previdência até o limite de 70% do salário, do teto do salário do prefeito. Aonde vai esse recurso? É dinheiro, senhores. Vão devolver para os servidores? Ou vamos aprovar e votar esta... ou rejeitar sem ter definido essas questões? E para onde vai ir a contribuição dos servidores aposentados que seguiram trabalhando? Porque a vedação a proibição para não poder continuar trabalhando é depois de novembro de 2019. Até então não perdia o vínculo, dizia a Constituição. Mas a emenda constitucional veio dizer que perde o vínculo. Só que nós temos um número significativo de servidores que se aposentaram pelo INSS e continuaram trabalhando e contribuíram para a Previdência. E esse dinheiro desses servidores vai ir para o INSS para quê? Se o INSS não concede mais de um benefício. O INSS só... Se tu é aposentado, mesmo que tu pague previdência e tu adoecer, tu não vai ter direito ao auxílio-doença. Já não vou dizer licença-maternidade, porque depois de aposentado é meio difícil a gente ter licença-maternidade, mas podíamos ter licença por adoção. Mas o INSS não concede mais de um benefício. E aí, esse dinheiro que os servidores aposentados pelo INSS, que continuaram trabalhando e que contribuíram para a Ouroprev, vai para onde? Vão dar de mão beijada para o INSS? Vai ficar no cofre da prefeitura? Afinal, é uma contribuição dos servidores que investiram num novo regime de previdência. Esse decreto-lei que trata especificamente da compensação financeira entre o INSS e a Ouroprev, no nosso caso, agora de 2019, de dezembro de 2019, ele foi estudado, ele faz parte dos cálculos, ele é enorme. Ele disciplina uma série de coisas, bastante técnicas, inclusive, algumas bem prejudiciais, diga-se de passagem, ao município. Este aqui, senhores, esse decreto-lei 10.188, de 20 de dezembro de 2019, que regulamenta a questão da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência, além de dar outras providências. Já foi colocado pelas CAMU quem é que vai pagar a diferença, fazer a compensação financeira dos 546 servidores que recolheram abaixo do salário mínimo. É o próprio servidor? É a prefeitura? Por quê? Porque senão vão levar um susto tanto quanto a minha irmã se assustou achando que tinha o tempo de contribuição e foram excluídos 4 anos da vida dela. E isso tu vai saber lá na hora de te aposentar. Porque de acordo com as novas regras da Previdência Social, advindas desta reforma previdenciária que ocorreu no final de 2019, não se considera o tempo de contribuição para fins previdenciários a competência em que a contribuição para o INSS tenha sido inferior ao salário mínimo vigente. Está escrito isso na Constituição. Qual é a principal motivação para a Prefeitura extinguir a Ouroprev? Qual é a principal motivação? Nós estamos deduzindo que seja o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, que se extingue agora no final do mês que vem. Não, 13 de novembro se extingue a possibilidade da Previdência Complementar. Ah, porque sem esse CRP, que é o certificado que atesta a regularidade das atividades inerentes ao RPPS, o município não pode. É condição, né, primordial para a realização de transferência de recursos, celebração de acordos, contratos, convênios, empréstimos e financiamentos por órgãos ou entidades da União. Ele é importante, sim. Muito importante. Mas está se extinguindo esse certificado. E por quê? Porque a Ouroprev não tem a regularidade das atividades inerentes ao RPPS. Porque a Prefeitura Ouroprev não corrigiu as irregularidades, os erros, inclusive apontados pelo Tribunal de Contas, pelos Conselhos de Previdência. Por isso, não se adequou, inclusive, à emenda constitucional 103, que é bem didática, é um documento bem didático. Depois que inventaram o Google, né, é um espetáculo. A gente quer saber alguma coisa, a gente pesquisa, vai atrás, estuda, não precisa de bibliotecas físicas. Está aqui a aplicação da Emenda Constitucional 103 de 2019 aos RPPS. Isso é do Ministério do Trabalho e Previdência. Nesse documento diz as medidas que, de aplicabilidade imediata, diz as medidas que, tem, que, são, que não são auto-aplicáveis, diz normas com períodos de vacância e também traz minutas de projetos, 3 minutas de emenda à lei orgânica, contemplando, inclusive, a aplicação dessas regras. Prontinho. Claro, tem que ajustar, tem que revisar, por óbvio. E aí, nós chegamos à conclusão que os erros, as irregularidades, as falhas na legislação não foram corrigidas porque não houve vontade política. Porque, segundo nos informou os conselhos de previdência, foram encaminhadas. O tribunal mandou exaustivamente. Sobre a afirmação do secretário de governo na imprensa. Algum prefeito no futuro usar o dinheiro da Ouroprev? Não. Não. Não acredito que o meu amigo Paulo Fossares tenha se animado a dizer uma besteira desta categoria. É crime. Crime. Crime, senhores. Ah. Crime que não vai passar em branco, seja por quem for, seja por quem estiver no executivo. Porque, como disse, todos são passageiros. O governo Rony Mello, por força de lei, termina agora. Essa é a última gestão, como prefeito do município de Uruguaiana. Mas os conselhos de previdência permanecerão. As entidades representativas dos servidores, representando os servidores, atuam há anos. A PMU tem 37 anos. A FMU não sei quantos anos, tem mais de 50. O CIMUR tem quase 20, se não tem 20. 30. A ASCAMU tem quantos anos? Quase 30. E essas entidades representativas sempre estiveram presentes nas questões tratadas, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Até porque, quando dissemos que é crime, está lá na Constituição Federal que a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais são vedados. Na lei, lá de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, diz que é crime de apropriação indébita, importância devida às instituições de previdência arrecadada dos segurados ou do público. Crime, senhores, crime de apropriação indébita. Crime que diz lá no Código Penal, previsto no Código Penal, que se apropriar da reclusão de 1 a 4 anos, além da multa, e a pena é aumentada em 1/3 quando a apropriação indébita for previdenciária. Diz nessa lei que regula as previdências. Lá no artigo 155, faz referência ao artigo 168 do Código Penal. Além disso, além dessa apropriação indébita, diz que é estelionato. E o estelionato, de acordo com o Código Penal, o artigo 171, diz que é também reclusão de 1 a 5 anos, aumentando-se em 1/3, se o crime for cometido contra o instituto ou da beneficência. Então, já tivemos barbáries nesse país e algumas continuamos tendo. Felizmente, não são tão ilesas mais. E no município, diferente do Estado e da União, todo mundo sabe tudo. todo mundo sabe tudo. Se meu amigo Henrique aqui inventar de olhar atravessado para outra mulher, a minha amiga Hélida ficará sabendo imediatamente. É assim que acontecem as coisas no município. Todo mundo se conhece. Tu fala fácil com o vereador, tu fala fácil com o prefeito, já com o governador, os deputados. E em nível federal, não. Mas aqui a gente sabe até onde mora. Quando não nos atende no telefone, a gente tem o telefone da esposa, do marido, né, para fazer o meio de campo. É assim que as coisas acontecem. Mas nós temos diferença entre os dois regimes. Sinteticamente, o INSS já foi colocado na live pelos auditores do Tribunal de Contas. O modelo de financiamento é de repartição simples. Quem está trabalhando paga quem já se aposentou. Este é o modelo. Quem contribui hoje paga a aposentadoria de quem já se aposentou. É ativos pagando inativos. E o regime geral de previdência social tem uma série de benefícios, diferente do regime próprio de previdência. Lá no INSS tem aposentadoria por idade, tem aposentadoria especial, tem aposentadoria de professor, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Até aí tudo igual ao regime próprio. Tem auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade e benefício de prestação continuada, que é de assistência ao idoso, de assistência social, né, ao idoso e aos deficientes. Que a pessoa pode nunca ter contribuído na vida e passa a ter direito para sua subsistência a um salário mínimo. Financia todos esses benefícios do INSS. E só Deus sabe o que mais também. Em compensação, o regime próprio de previdência, ele é diferente, ele tem outras fontes de financiamento. As Camu colocou aquele dia aqui, lá no INSS o dinheiro não pode ser aplicado. Aqui, além da contribuição dos segurados e do próprio município, inclusive dos inativos, tem receitas de investimentos e patrimoniais, tem compensações financeiras, pode ter valores aportados pelo ente federativo, tem outras dotações, tem outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. Por quê? Porque a emenda constitucional 103, e aí que o município não gostou, veio dizer que os regimes próprios de previdência não podem pagar outros benefícios que não sejam apenas a aposentadoria e pensão. Só que o auxílio-doença, auxílio acidentário, felizmente, são raros casos. O auxílio-doença, segundo nos informaram, não passa de 170 mil ano. Ano. 170 mil ano. A prefeitura gastou com auxílio-doença. Esta é a média. Um valor insignificante. Acho que mais barato que o carro que está sendo comprado para o gabinete do prefeito. Não é um valor que vai falir o município. É um valor insignificante. E se tiver uma boa perícia no município, não para não permitir que o servidor que realmente esteja sem condições de trabalho por motivo de doença, seja obrigado a trabalhar. Não, mas uma perícia séria, uma perícia competente. Porque tu vai na perícia nem te olha, olha o papel e não te olha, nem te olha nos olhos algumas vezes. É assim que acontece a perícia. Deve ser por telepatia que vê que a pessoa realmente está doente ou não. E tem um detalhe, né? Apenas no regime próprio de previdência, tu pode acumular aposentadorias, como já expliquei, dos professores. Os demais afastamentos de capacidade temporária para o trabalho, esses passaram a ser despesa do cofre público municipal. Bom, Esse é um dado que precisa ser apresentado. O que, que custa isso para o cofre do município? Realmente vai fazer o município quebrar a assunção desses outros benefícios? Pelo auxílio-doença, o dado que temos não será pelo auxílio-doença, em princípio. Auxílio-reclusão, acho que nós só temos um pago pelo município no momento. Ah, e assim mesmo pode ser revisto de acordo com a emenda constitucional, porque o auxílio-reclusão é para quem ganha pouco. Vamos passar adiante. Então, a conclusão que chegamos, na modalidade do óbvio e lógico, é que o RPPAS é viável. Se tem outro sistema de capitalização, se só paga, se tu junta o dinheiro, diferente do INSS, que tem que ter, por isso que eles querem puxar os servidores públicos municipais, que é para ter gente trabalhando para custear as aposentadorias. Porque o INSS perdeu muito com os desempregos na pandemia. Ah, deve estar com dificuldade realmente. Porque ele precisa do contribuinte, do trabalhador contribuinte efetivo, para custear a aposentadoria dos inativos e pensões. Mas por que chegamos a essa conclusão, senhores? Basta comparar o rol de benefícios de responsabilidade do INSS e os de responsabilidade da Uruprev, que tem os recursos compulsoriamente descontados em folha de pagamento. Ninguém é inadimplente com a Previdência. Tu, antes de receber, já foi descontado o teu salário, a tua participação, a tua contribuição previdenciária. E a Uruprev não paga benefícios assistenciais como paga o INSS para quem nunca contribuiu. Eu digo que o servidor público, o trabalhador de carteira assinada, ele não é caloteiro. Caloteiro são as empresas, são os trabalhadores, alguns profissionais liberais, que não pagam devidamente os seus tributos, porque nós temos descontado em folha. Os senhores, inclusive, diária, né, de viagem, pagam o INSS sobre a diária de viagem, compulsoriamente. E também tem uma outra coisa que é dita, assim, que é a questão de trazer tranquilidade e segurança para os servidores. Tem uma nota técnica, que está na íntegra aqui, que deixa muito claro, porque ela vem regular a linha C do inciso 6º, do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2020, com a redação dada pela Lei Complementar 178 de 2021, deixa muito claro que, no caso de déficit financeiro, no caso de algum gestor, etc., não fazer a sua parte, de zebra total, vamos dizer assim, mas o Tribunal de Contas, os técnicos, os apontamentos não permitem isso. Não permite o desequilíbrio financeiro nos regimes próprios de previdência. Eles não dão o certificado de regularidade fiscal. Tem uma série de medidas. Mas, vamos dizer que chegamos ao caos. Ainda assim, a responsabilidade é do ente público para com o pagamento dos benefícios previdenciários, no caso, aposentadoria e pensão por morte. Então, se faltar dinheiro na Uruprev, vai ter que pegar do dinheiro do cofre público municipal. Por isso que a gestão tem que ser com competência. Por isso que tem que ser coisa de técnico, de gente com conhecimento de causa. Isso não é para desfazer de ninguém. Isso precisa de estudo permanente, de formação, inclusive. O tribunal apontou agora na live, dizendo que vai ser exigida formação, mais ainda do que já era exigida, para os gestores dos regimes próprios de previdência. E queremos dizer que a nossa fala não é prepotente, embora tenhamos sido acusados disso. Não somos prepotentes. Somos enfáticos, entusiasmados, sim. mas a nossa fala é de quem estuda e de quem antes, na criação e agora, defende o que é melhor para a categoria e para o município. Não vimos a moeda sobre uma única face. Vimos lá, na criação, que era bom para o município. E vimos também no que era bom para os servidores. Como temos obrigação de ver agora. Também não somos arrogantes. Nós apresentamos fundamentos teóricos e legais, dados, questionamentos, informações, preocupações e também esclarecimentos. Mas mesmo com tudo isso, com qualquer prepotência ou arrogância que seja, tudo isso não dispensa o estudo técnico. Nós não abrimos mão. E isso fala em nome de todas as entidades. Porque nós nos cotizamos para pagar esse estudo técnico. Queremos conhecer, sim, o estudo técnico do executivo. Não queremos na condição de ouvinte. Por quê? Porque extinguir a Uruprev é irreversível. Não vai ter volta. Não adianta se arrepender depois e dizer, bah, mas se eu tivesse estudado um pouco mais, se eu tivesse pesquisado, se eu tivesse chamado técnicos, etc. Não adianta se arrepender depois. Porque essa emenda constitucional 103 de 2019 veio vedar, proibir a criação de novos regimes próprios de previdência. Já diz, está lá escrito, para não dizer que foi escrito por nós, pela Confederação Nacional dos Municípios, um documento muito explicativo, chamando atenção, só pensamos uma parte desse documento da Confederação Nacional dos Municípios. Não é de servidores, é dos dirigentes dos municípios. Antes de pensar na extinção do RPPS e de todas as consequências que essa decisão acarreta, a orientação é de que os gestores e agentes políticos municipais conheçam profundamente a situação financeira e atuarial do RPPS do município, colaborando com a indicação de pessoas que possuam comprovada experiência na pasta. Essa ação deve ser acompanhada do afastamento da ingerência política nas decisões que vierem a ser tomadas e devem ser pautadas tecnicamente. Então, não é a PEMO que veio dizer isso. É a Confederação Nacional dos Municípios, num documento que temos aqui na íntegra, que vem dizer que essa não é uma decisão política, é uma decisão técnica. Obrigada. Essa é a nossa apresentação. E queremos reafirmar que confiamos nos representantes do povo, que confiamos no trabalho que os senhores e na responsabilidade que os senhores têm nesta Casa Legislativa, que é o espaço mais democrático que conhecemos.
Muito obrigado, professora Dirce, presidente da APEMO, pela manifestação. Estamos aqui trabalhando para isso, para cada vez mais contar com essa confiança da comunidade. Saudando a presença aqui conosco de mais um vereador desta casa, o doutor Zácaro, que nos acompanha agora no plenário. Nosso amigo doutor Frank Finocchietto também nos acompanha hoje. Diante de algumas manifestações da professora Dirce, gostaria de perguntar para os representantes do Executivo Municipal se nessa oportunidade hoje teremos a manifestação ou vai ser aguardada a audiência pública da próxima quarta-feira. Secretário de Governo, Paulo Fossari.
Conforme eu já falei na segunda-feira, nós também estamos aqui para ouvir e chegará o momento que iremos nos manifestar.
Ok. Lembrando, então, já, nesse momento temos mais de 40 pessoas, inclusive, nos acompanhando na live do Facebook da Câmara. Podem compartilhar, fiquem à vontade de compartilhar com seus conhecidos, marcar, especialmente aqueles que são servidores do município, para que tenham né, o acompanhamento, façam as suas ponderações, seus questionamentos também ali. É um espaço válido para esse tipo de questionamento. Lembrando, então, que hoje estamos recebendo aqui, além da presidente da APEMO, representantes do Conselho Previdenciário, do Conselho Fiscal da Uruprev. Essa já é a terceira reunião em que recebemos entidades. Na próxima sexta-feira vamos receber o atuário também, fez os cálculos referentes ao Uruprev. E fica mais uma vez já o convite para a próxima quarta-feira, 18 horas, audiência pública, em que o município já se comprometeu a responder todos os questionamentos na quarta-feira, às 18 horas. Algum colega vereador, nesse momento, após a manifestação da professora Dirce, quer fazer alguma ponderação, algum questionamento? Algum dos componentes da comissão? O vereador Marcelo, que está aqui com a gente também, não? Vamos, então, agora passar a palavra para a senhora Paula Poitevin, presidente do Conselho Previdenciário da Uruprev. Mais uma vez, obrigado pela presença e a palavra é sua.
Boa tarde a todos os presentes no plenário. Venho aqui na condição de presidente do Conselho Previdenciário da Uruprev, explanar um pouco sobre esse projeto de extinção, da autarquia. Como já foi colocado, na reunião de segunda-feira, o projeto de extinção da Uruprev, bem como muitas das decisões, não passaram pelos conselhos, Muitas das decisões que eu digo, quase todas, para não dizer todas, não passaram pelos conselhos de previdência e nem fiscal, como prevê, no artigo 13 da Lei Complementar 19, certo? A extinção não é algo fácil. E nós já estamos discutindo isso desde a primeira vez, que foi colocado esse projeto da... quando foi colocado o projeto lá da primeira vez. Então, isso aí é uma discussão muito complexa, não é simples. Nós que estamos trabalhando aí há um bom tempo, nós temos nossas dúvidas, por isso uma das razões que nós enfatizamos o estudo técnico realmente. Então, entre outros fatores, a gente precisa analisar bem quais são as obrigações que vão existir na extinção da Uruprev, na extinção do nosso RPPS. Pois na 103, ali no artigo 34, vou ler um pedacinho aqui, que deve haver uma lei federal já de responsabilidade, mas enquanto ela não existe, no próprio artigo diz ali, primeiramente coloca que o ente assume integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daquelas cujos requisitos já tenham sido implementados antes de sua extinção. Já está pagando a aposentadoria, vai continuar pagando. Aqueles que, porventura, vieram já a adquirir o direito, também serão custeados por eles. E também prevê os mecanismos de ressarcimento ali. Inclusive, complementação de benefícios que tenham contribuído acima do limite máximo da Previdência. Bem como a Dirce, no caso, a APEMO já tinha colocado também, e a ASCAMU, existirá essa compensação para quem contribuiu acima. Outra coisa também, que vincula que todos os benefícios concedidos ou a conceder, deverá ter a complementação e essa compensação com o regime geral de previdência. Nós, os conselhos, mesmo sabendo que não é a prerrogativa, só a prerrogativa de, no caso, de apresentar propostas para as alterações da legislação, da Lei Complementar 19, nós encaminhamos, inclusive ao Poder Legislativo, que não foi acolhido na época, algumas emendas, algumas modificações para nós adequarmos a 103. Justamente por quê? Porque o nosso intuito é e vai ser sempre colaborar para o bem do RPPS. Né? Inclusive, como as alíquotas, né, as alterações das alíquotas, que eram obrigações já terem sido implantadas, e nós até agora ainda estamos, né, fora da lei, não estamos adequados a 103. Né? E, entre mais as outras questões também, que nós já tínhamos conversado, mas até hoje, né, nada foi feito em relação a isso. E nós do Conselho sempre buscamos o diálogo. Né? Inclusive, já mais do que, eu acho que mais ou menos, nós ficamos esperando de janeiro até aquele dia que nós tivemos a reunião, dia 8, se não me engano, sermos recebidos, né, pelo gestor municipal para uma conversa, para nós colocarmos todos os nossos anseios, que não são poucos, né, nesses anos que nós estamos aí, já vão fazer três anos, e mesmo assim, nós não fomos recebidos. Então, essas inúmeras tentativas de organizar, de fazer com que a Uruprev, né, realmente saia, comece realmente, foram inúmeros momentos que a gente ficou sem respostas. Né? Muitas coisas se buscaram e não tivemos o retorno. Né? Então, assim, ó, todos os ofícios que nós encaminhamos, né, com notificações, apontamentos, análises, tá, incluindo algumas solicitações de devoluções de valores, né, da diferença dos auxílios doença, licença maternidades, que foram pagos indevidamente pela Uruprev, né, a diferença da alíquota patronal, menor que a do segurado, entre outros, sempre tiveram o intuito de cooperar, tá, de cooperar para a saúde financeira justamente da autarquia. Mas, como sempre, como já havia falado, sem sucesso. Nosso compromisso aqui como representante do Conselho Fiscal, do Conselho Previdenciário, desculpa, tá, é justamente, tá, fazer com que nós tenhamos um sucesso. Como a gente não conseguiu, a gente acabou, né, acabaram nos levando, todas essas consequências acabou nos levando a medidas extremas. Infelizmente, né? E eu digo isso porque as condições aqui no que nos colocaram, né, que nós, no conselho exatamente ali, sempre foi de tentar cooperar, ajudar a unidade gestora também, que, claro, eu digo assim, nós sempre fomos bem acolhidos, mas chegava em algum momento que os nossos pedidos, as nossas solicitações não eram, as nossas demandas não tinham aprovações da Procuradoria-Geral, então parava ali. Então, muita coisa ficou parada nesse tempo, muitas solicitações, na verdade, todas. Né? Então, o nosso compromisso aqui sempre foi e sempre será colaborar, né, com a unidade gestora para que possamos garantir aos segurados, né, melhores condições e uma aposentadoria digna. Né? Por isso que eu reitero aqui a solicitação das presidentes da ASCAMU, da PEMO, do CIMUR, para que possamos aguardar esse estudo. É importante para que possamos ter realmente a visão do que vai realmente prejudicar, o que está prejudicando. Se dá para arrumar, se não podemos organizar, se não podemos nos juntar e seguirmos com a Uruprev. Né? Eu digo assim, ao meu entendimento, é bom continuarmos com a Uruprev, mas eu sou leiga no assunto. Né? Então, nada melhor do que uma pessoa técnica, uma pessoa com fundamentos, uma pessoa que tenha realmente um estudo nesse sentido para ver, para olhar, para nos dar a certeza, para nos dar essa... Como é que eu vou dizer assim? Para nos dar esse sentido, para que a gente consiga realmente ver o porquê é benéfico extinguir. Ou então, porquê é benéfico continuarmos na Uruprev. Então, assim, estamos lidando com o futuro, né? Com o futuro dos colegas, futuros nossos também. E não podemos e nem queremos, né, correr o risco de acabarmos sofrendo as consequências de uma extinção precipitada. Né? Então, se nós não tivéssemos migrado do INSS, será que poderia ter sido melhor ou não? Então, foi feita uma migração sem estudo. E agora? Nós vamos retornar para o INSS sem um estudo, sem que possamos realmente ver e podermos ter a certeza de que é o melhor? Né? Então, fica essa pergunta para os gestores, né? E para todos da casa. Passo a palavra para o seu Gilberto, presidente do Conselho Fiscal.
Boa tarde, senhor vereador presidente dessa comissão. Demais, na sua pessoa, eu cumprimento os demais vereadores. Eu cumprimento também os senhores secretários municipais aqui presentes, aos senhores representantes das entidades, dos funcionários e demais colegas funcionários municipais aqui presentes. Nós, no caso, que viemos aqui como Conselho Fiscal, só viemos, no caso, complementar aquilo que foi até hoje apresentado a esta comissão, né, muito sabiamente pela Associação da Câmara Municipal, pelo CIMUR, né, também agora pela PEMO e essas contribuições que a presidente Paula também trouxe aqui. Complementando as colocações da Paula, eu gostaria de colocar também que nós, como conselheiros fiscal da Uruprev, o conselho ele é composto por vários elementos com qualificação em várias áreas, que é uma das exigências da própria Previdência Social, que o Conselho Fiscal tenha que ter pessoas com algumas qualificações técnicas e também é necessário que tenha uma certificação. E assim, então, a gente traz o conhecimento desta casa que nós temos vários funcionários, inclusive conselheiros, que têm qualificação e certificação para trabalhar com previdência. Nós vendo, assim, todas as análises que a gente tem feito no Conselho Fiscal, que nós, periodicamente, fazemos todo um estudo da situação da Uruprev, e a gente vê que alguns problemas que são apresentados como problemas, na verdade, são problemas de gestão. No caso, como eu tenho conhecimento da gestão pública e também fiz uma especialização em governança e gestão administrativa, eu posso dizer que eu vejo que os maiores problemas da Uruprev hoje é falta de diálogo, falta de cooperação administrativa. Um dos problemas que nós enfrentamos, e já várias vezes a gente levou o conhecimento do Executivo, e até nós trouxemos o pedido na reforma, também nessa adequação da Lei 19, a Emenda Constitucional 103, e também nós propomos algumas mudanças na Lei 19 que resolveriam alguns problemas enfrentados, que, na verdade, para que se tenha conhecimento hoje, aliás, desde a sua criação, a Uruprev, ela tem como diretoria funcionários, aliás, são secretários, que já estão sobrecarregados das suas funções e devem ser da diretoria da Uruprev. Então, é muita responsabilidade para uma pessoa só. Então, a gente já até fez a sugestão, quando a gente apresentou pela primeira vez alterações da Lei 19, ao Executivo, e não tivemos êxito, né? É que a Uruprev deveria necessariamente, para um bom andamento, tanto colaborar com o município como para a sua expansão, que ela seja administrada por funcionários de quadro com qualificação. E nós dizemos hoje que no quadro de funcionários nós temos pessoas qualificadas para exercerem essa diretoria da Uruprev. Isso aí acarretaria o quê? Cada secretário poderia exercer melhor as suas funções nas secretarias, trabalhando pela nossa comunidade. E a Uruprev poderia somar muito mais com o Executivo, resolvendo aqueles problemas que hoje são enfrentados. Nós vemos também que muitos apontamentos foi justamente feito por causa desta impossibilidade dos nossos diretores poderem atender às demandas. Então, para que nós possamos ter uma ideia, nós temos alguns funcionários que já solicitaram há um bom tempo aposentadoria por invalidez e até agora não foi deferido ou indeferido. Nós temos funcionários que recebem muito abaixo, né, no caso contribuem abaixo do salário mínimo, e estão nesse rol que foi colocado aqui, que talvez eles nem sejam reconhecidos se forem para o regime geral, e que são coisas assim que hoje responsabilizam a nossa Previdência, a nossa Uruprev. Mas, na verdade, isso é estrutural desde o administrativo. Então, é preciso que seja visto, seja repensado uma reforma salarial. Porque, como nós estamos vendo agora, está vendo a colocação da professora Dirce, foi colocado também pelas CAMU, né, dos vários estudos que foram feitos, sumariamente, mas que foram feitos com propriedade, que nós temos vários funcionários que já contribuem há um bom tempo abaixo do salário mínimo e vão continuar por muitos anos ainda colaborando abaixo, contribuindo abaixo do salário mínimo. E a gente pergunta, como será o futuro desses? Né? Como será quando chegar a aposentadoria? Então, são coisas assim que nós temos que concomitantemente ver, né? Uruprev e Executivo. E também o Legislativo. Porque eu acho que nós formamos um grupo com cada um com suas responsabilidades e devemos responder às nossas atribuições também. Então, a nossa sugestão é que a gente dê uma olhada o que realmente tem de problemas e quais são as formas de resolver esses problemas. E eu posso dizer a esta casa, aos presentes, que não existe uma dificuldade tão grande a ponto de uma extinção tão rápida assim, ou então tão arbitrária, dá para se dizer, porque a gente vê que não é buscado esse estudo técnico. Eu acredito que para que nós não voltemos a errar novamente, né, porque dá para se dizer hoje que essa extinção, o Executivo reconhece um erro que cometeu no passado de criar a Uruprev. Então, nós não podemos continuar sempre errando. Devemos parar, pensar, analisar e, como bons gestores, seguir sempre construindo um futuro melhor. Então, eu venho a esta casa também trazer essa nossa reivindicação, que a Uruprev seja vista de uma forma um pouquinho diferente do que hoje ela está sendo projetada na nossa sociedade uruguaiense. Então, só para que nós tenhamos assim, né, uma associação, eu lembro aqui que a presidente das CAMU colocou a nossa Uruprev como uma criança de 3 anos. E nós, então, devemos também pensar o que está acontecendo com esta criança, que futuro ela pode ter se nós continuar desta forma, confiando esta criança a quem tem muitas atribuições. Será que nós faríamos isso com alguma criança nossa? Confiar a quem tem muitas atribuições e não darão a devida atenção? Então, por isso que eu digo, há como resolver os problemas da Uruprev sem muita problemática. Então, eu acredito na Uruprev, eu já estou há 2 gestões no Conselho Fiscal, já fomos reeleitos na última eleição, e eu digo, nosso trabalho pautado durante todo esse tempo sempre foi muito homogêneo entre todos os conselheiros e também com a diretoria. Mas como a presidente Paula colocou agora, nem sempre nós temos a abertura do Executivo para que nós possamos ter esse diálogo e nos ajudar mutuamente. Então, o que nós teríamos como Conselho Fiscal a colocar seria isso aí. Então, que nós repensássemos com carinho tudo isso que está sendo hoje colocado diante de nós, as situações. Porque todos nós vamos ser responsabilizados futuramente. E como também nós fazemos parte do Comitê de Investimentos da Uruprev, nós temos uma preocupação muito grande com essa criação do novo Conselho Municipal, do Conselho de Previdência do município. ele está muito dúbio. Nós não temos a certeza de como será feita esta migração, no caso, como foi colocado aqui também na última reunião, o mercado financeiro ele é muito estável, ele é muito volátil. Então, nós não teríamos também como fazer. Hoje se extingue o Conselho, o Comitê de Investimento, e já se cria o Conselho Municipal de Investimento. Nós não temos como, no mesmo dia, fazer o saque de todos os nossos investimentos e já repassar para um novo conselho. Por quê? Porque nós temos que esperar também aqueles investimentos que precisam de uma reação do mercado. Senão nós estaríamos assim assumindo toda a perda das baixas do mercado. E isso aí não é saudável para o funcionalismo, não é saudável para todos nós. É preciso que seja resgatado gradativamente, de acordo com as vantagens que o mercado financeiro proporciona. Então, muito obrigado.
Muito obrigado aos presidentes, presidente do Conselho Previdenciário da Uruprev, a Paula Poitevin, e o senhor Gilberto Santos, presidente do Conselho Fiscal. Saúdo também a presença conosco aqui hoje, eu não tinha feito a saudação anteriormente, da presidente do CIMUR, do Sindicato dos Municipários, Andréia do Canto. Obrigado pela presença mais uma vez. Após as manifestações dos presidentes dos conselhos, algum colega vereador que queira se manifestar, que queira fazer algum questionamento? Vereador Marcelo Lemos, por favor.
Muito obrigado, presidente Celso, por ceder o espaço a um vereador não membro da comissão. Cumprimento os sindicatos, os colegas vereadores, colegas vereadoras, representantes do governo, todos que se fazem presentes, bem como quem acompanha através da transmissão. Fui anotando aqui ao longo das palestras alguns temas. Antes de fazer algumas perguntas técnicas para o doutor Gilberto, professora Dirce, todos nós estamos de passagem. Essa é a lei da vida. Todos somos passageiros. Não só os eleitos, seja através do voto à população, seja através do voto a uma categoria, seja através do voto de um corpo docente, de um corpo discente, todos nós estamos de passagem. Eu vou passar com certeza, não vou ficar para semente. E não quero ficar a vida inteira de vereador. Então, a perspectiva é passar. O desejo nosso é passar. Então, com certeza, fique tranquilo que nós temos essa consciência. Mas todos somos passageiros, não só os vereadores, todos. E eu me preocupo muito com o legado que vai ficar. Me preocupo muito com o legado que vai ficar, principalmente para o meu filho, para as crianças que estão vindo. O que nós vamos deixar de legado para o nosso município, para os nossos munícipes? Não me ofendo, em absoluto. Político não se ofende, professor. Político não se ofende. Político segue. Tá? Tem algumas questões que foram colocadas em relação ao doutor Gilberto. Eu tenho que lhe fazer duas perguntas. Inclusive, presidente Celso, faço uma sugestão à comissão que seja ouvido um técnico do INSS, se possível. Faço a sugestão à comissão, não sei se já está na pauta, que um técnico do INSS possa ser ouvido também. Porque temos que ouvir também quem está na proposta para receber os trabalhadores do município. O senhor falou do instabilidade do mercado financeiro, que não se faz da questão do saque. Eu não compreendi muito bem a sua manifestação, até porque o que teoricamente ocorreria seria uma troca da titularidade do fundo, e não um saque do fundo, ou uma venda do fundo, e sim uma troca da titularidade, como ocorre, como funciona no mercado financeiro, senão seria proibido a venda de papéis. Mas aí eu gostaria que o senhor escorresse um pouquinho mais sobre isso. E também foi falado sobre o fundo, se eu não me engano, não sei se pela doutora Andréa Jardim ou pelo doutor Raul, na sessão passada, e eu pergunto se o fundo ele rendeu o esperado ao longo desses últimos anos. Pois esse tem um planejamento de investimento, né? Por óbvio. E qual que era o percentual da expectativa de rendimento? 2% ao mês, 1,5%, 1%, e qual que foi o rendimento dele durante esse período que ele existe, se ele foi aprazível à expectativa. Era essa a minha manifestação, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. É, já respondendo a sua sugestão, o INSS está convidado a participar da nossa audiência pública da próxima quarta-feira. É, o senhor tem a palavra novamente, senhor Gilberto, para os, responder os questionamentos do vereador Marcelo, por favor.
Caro vereador Marcelo, quando eu me referi sobre os saques, nós, porque funciona assim, os nossos investimentos são feitos a fundos de médio e longo prazo. Então, nós temos assim, uma previsão matemática para uma rentabilidade após esse período. Sendo que a gente sabe que o mercado financeiro ele é muito volátil, então, dependendo das ações, né, na própria conjuntura, pública, no caso, da presidência da República, a conjuntura no Brasil, né, esse mercado ele reage de uma forma diferenciada. Então, nós temos a nossa prioridade como comitê de investimento, é que a gente faça os investimentos em fundos mais de renda fixa do que de renda variável. Nós temos alguns investimentos em renda variável, até porque se nós, que é o indicativo, e muitos técnicos da área nos incentivam, que na atual conjuntura política, o mercado financeiro ele está reagindo muito pouco, e nós deveríamos ser um pouquinho mais audaciosos de buscar um pouco da renda variável, porque senão nós não estaríamos alcançando a nossa meta atuarial. Então, quando eu digo que nós devemos pensar o momento de fazer o saque, nós não podemos fazer isso, assumir essa responsabilidade, no momento que aquele fundo ele está com rendimento negativo. Então, nós temos que aguardar que tenha uma reação do mercado para que a gente possa efetuar esse saque. Que nós não queremos, né, prejudicar de forma alguma o funcionalismo municipal e este fundo que nos é confiado administrar. Então, até seguido, nós conversamos com o nosso presidente do comitê, né, o Marcelo, né, e juntamente com a Paula, está sempre conversando que é preferível que a gente empate o dinheiro do que perca. Então, mas nós estamos tendo um rendimento. É claro que com todos, a gente sabe que hoje a conjuntura econômica não é das melhores, mas mesmo assim a Ouroprev ela tem saldo positivo. Alguns fundos compensam outros, que alguns estão em baixa, mas os demais têm uma rentabilidade um pouco melhor. Então está havendo um equilíbrio nesse sentido.
Tá, mas doutor, perfeito, só o senhor não me respondeu. O rendimento, ele é feito mensalmente ou semestralmente? Como é que é feito o cálculo?
Na verdade, anualmente? Essa apuração a gente faz...
Semestral?
Ela vem a ser diariamente, mas diariamente. A gente acata ela mensalmente.
Tá, o fundo hoje tem aproximadamente 50 milhões, né?
Temos em torno de 55
milhões. 55
milhões.
É. O senhor falou que o rendimento é variável. É variável positivo, variável negativo. Desde o início do fundo até hoje, qual que é o percentual de rendimento dele?
Bom, para nós, se nós formos olhar no geral assim, nós recebemos... da Câmara de Vereadores e município junto em torno de 1.200.000 por mês para esses investimentos. Então, se nós formos ver o tempo de Ouroprev, nós temos em torno de 36 meses, daria em torno de, digamos, 36 milhões que nós pegamos, e hoje está em 55 milhões. Nós podemos ver que nós tivemos o rendimento.
Qual o senhor não sabe o percentual? O senhor sabe o percentual?
O percentual ele é variável, né?
Tá, mas se o senhor analisa diariamente, o senhor sabe o percentual de hoje ou de ontem, pelo menos? Só para ter uma base de cálculo.
Não, na verdade, a gente não faz esse acompanhamento diário. A gente tem uma consultoria, que é a referência que ela...
O senhor falou fazer diário agora?
Sim, o fundo ele rende diariamente. Mas é aquela coisa assim, ó. Como nós também... Por que quando eu mencionei agora há pouco que nós devemos ter... funcionários de quadro específicos da Ouroprev, justamente por isso.
Eu já vou falar sobre a questão da reforma.
Então, por favor, só deixa eu complementar meu pensamento. Porque, por exemplo, eu trabalho como motorista da prefeitura, né, tenho outras atribuições, além do conselho, além do comitê de investimento. Então, a gente faz um estudo a ter muito sumário, dá para se dizer assim. Porque nós temos uma consultoria financeira que ela faz um estudo maior do mercado e nos passa algumas sugestões, então a gente faz uma avaliação em cima do que eles disseram ali, para que a gente possa assumir uma responsabilidade. Então não tem como nós pegarmos e estar toda hora sabendo, bom, agora de manhã aumentou, caiu, subiu, porque nós temos outras atribuições, nós temos que estar ligado ao mercado, né, todo momento. Mas eu posso dizer assim, num contexto geral, no final de cada mês, toda vez que a gente vai fazer um novo investimento, a gente recebe, né, dos fundos um demonstrativo mostrando se, quais foram os fundos que mais renderam, qual é os que empataram, qual é os que estão embaixo.
O relatório financeiro, mas qual o percentual de crescimento que teve a carta de investimentos? Qual a variação? Só isso?
Tá, isso aí varia, assim, ó, porque tem investimentos...
Não, mas ao longo dos últimos anos, desde o início, ele tem que ter variado.
28%. Então, ele é variado. 28%, né, nós tivemos. A nossa meta, a metatorial é 5,46% mais o IPCA. Tá? Não batemos a meta, realmente, né, até porque pegamos esse tempo de pandemia, mas tivemos 28% ao longo do tempo até o final de 2020.
28% é o valor bruto que tem, aí diminui o valor bruto que foi investido, diminui o valor que tem. Diminui o valor que tem, menos o valor que foi investido.
Isso.
É isso?
Isso.
Ah, e qual que era a meta?
5,46. Nossa meta, nós alcançamos 4, alguma coisa. Não sei te precisar exatamente qual...
Algum dos anos chegou a superar a meta?
A superar a meta?
É.
Eu não posso te dizer nos anteriores, porque eu não estava à frente.
Tá. E então nunca superou a meta. Vou concluir, doutor.
Só que para nós termos uma ideia, para o ano passado, no exercício de 2020, a nossa meta atuarial era 6%, né, mais o IPCA. Então, devido às oscilações do mercado, tudo mais, da conjuntura política, nos foi sugerido pela própria Previdência Social de que nós procurássemos ter uma meta em torno de 5,46, porque nenhum RPPS iria chegar, pelos estudos que tem feito, aos 6% mais IPCA.
Mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, desculpa intrometer.
Por favor.
Mas assim, ó, nossos rendimentos, mesmo com toda essa crise financeira que estamos vivendo, né, eles têm nos surpreendido pro lado positivo, porque nós, né, não tivemos perdas assim, bem significativas. Então, assim, ó, ao longo desse tempo que eu estou ali no Comitê de Investimentos, nós tivemos um bom rendimento nesse sentido, tanto que para 3 anos, né, 55 milhões, quase 56, é um valor bem, como é que eu vou dizer assim, substancial. Então, claro que não atingimos a meta, mas é realmente complicado atingir a meta. Então, por isso que nós nos manifestamos.
Né? É que assim, ó, eu ia, já que a doutora Paula seguiu o assunto...
Desculpa, professora.
A professora Paula... É que eu não tenho como saber, né, professora? Também não... Eu sou só um esforçado, ainda não sou um intelectual nem um adivinho. Tem outros aí que adivinham. Ah, a Bolsa, ela é o somatório das maiores empresas do país. Não necessariamente uma crise econômica que afeta o país afeta a Bolsa. E nós estamos vendo isso, a Bolsa está crescendo. Ah, então ela não teve uma diminuição no seu percentual de valorização. Então a maioria das carteiras cresceu. A questão toda é medir para ver se realmente, como disse o doutor Gilberto, o senhor Gilberto, não sei como é que eu me refiro a vocês, se realmente existe incompetência em gestão por parte do governo ou se existe incompetência de gestão por parte do conselho que gere o recurso. Em relação a, o senhor falou em reforma salarial, o que tem que ser feito de forma profunda em Uruguaiana é uma reforma administrativa. Não os penduricalhos que o Fossari faça, reforma administrativa profunda. Isso a gente tem que fazer. Isso a gente tem que fazer há muito tempo, está atrasado. E talvez essa Câmara tenha coragem para isso, em tocar no que tem que tocar, não reforma salarial. Porque se for fazer uma reforma salarial, como é que vai explicar a disparidade entre salários de motoristas, por exemplo? Que tem um motorista que ganha 2 mil e outro ganha 10. Como é que se explica isso? É só em Uruguaiana. Então, então nós temos que ver isso aí, né? Tem um motorista que ganha 2 mil, o outro ganha 10. Aí tem que fazer uma reforma administrativa profunda. Inclusive, sou parceiro, os colegas vereadores estão aí, a gente pode fazer, acho que é válido. E o governo, os penduricalhos que o Fossário e o Elton fazem lá não é. Aí a reforma salarial, aí o senhor chama como quiser. Eu acho que uma reforma administrativa na Câmara, uma reforma administrativa na Prefeitura, profunda, é o que o Uruguaiana precisa. Aí a gente não vai estar discutindo verba indenizatória, como disse a vereadora, a professora Dirce, ex-vereadora dessa casa, até porque o governo não é, nós vemos uma democracia, não numa tecnocracia. E essa Câmara e essa comissão está muito bem habilitada para fazer o estudo. Obrigado, presidente.
Eu só gostaria, assim, de já que fui citada pelo vereador, meu amigo Marcelo Lemos, eu só espero que a gente possa fazer a passagem depois de ter cumprido com as obrigações, porque uma das coisas que nós destacamos na famigerada reforma da Previdência é que tomara que nenhum pai, nenhuma mãe morra sem ter criado os filhos, porque vai deixar uma pensão por morte miserável. Que os filhos, no regime geral de previdência, e os filhos não terão condições de com esse recurso se manterem. Mas, assim, acho que uma coisa bem importante, só para... É que eu sou muito ansiosa, fico com dificuldade de deixar de me manifestar. Mas uma coisa que ficou muito clara é que nós temos problema de gestão na Uruprev. De gestão e problema sério de gestão. Por quê? Porque o presidente da Uruprev, o grande gestor da Uruprev, foi primeiramente Ricardo São Pedro, secretário de administração. Eu pessoalmente disse, tu tem muita coragem, tu é louco. Porque assumir uma secretaria de administração e uma presidência de um instituto de previdência próprio, novo, sem técnico, sem estrutura, sem até local, é uma coisa de outro mundo. Tudo bem, colocaram lá na lei que, por causa da questão da despesa de pessoal, iam acumular as funções. Não deu certo. E continuaram insistindo. Como é que, vereador Marcelo, você vai fazer perguntas para um conselho fiscal que... Tem que deixar os outros afazeres pessoais, e não os profissionais, para poder estar lá colaborando na Uruprev. Nós não tem estrutura de funcional a Uruprev. Então tem incompetência, sim. Mas não incompetência porque as pessoas são mal intencionadas. Não é nesse sentido. É de gestão. Tanto é que o CRP tá com dias contados, que o tribunal fez apontamentos e não corrigiram. Por quê? Porque ninguém se sentou para fazer isso. Por isso que a administração está desesperada, querendo extinguir, para tirar das costas do prefeito a responsabilidade que tem como chefe do Poder Executivo junto à Uruprev. Não é porque a Uruprev é ruim. É para não ser responsabilizado pelo que deixou de fazer. Deixou de atender os apontamentos do Tribunal de Contas. E é um catatal de apontamentos. Deixaram de ouvir os conselhos de previdência que encaminharam sugestões, minutas de alteração de lei, de correções, etc., com a melhor das intenções. Por isso que a coisa está neste atropelo, nesse afogadilho, esta pressão para que a Câmara de Vereadores vote de uma vez. Eu digo que coragem está tendo alguns secretários indo nas escolas sem levar elementos concretos para uma análise. Nós vamos ir para uma audiência pública. Com o técnico do INSS, com a manifestação do executivo, vamos ter oportunidade de fazer quantas perguntas? Uma, duas, três no máximo. Não de esgotar a matéria, não de tirarmos as nossas dúvidas. Mas esse assunto é muito sério, pelo amor de Deus. Não dá para fazer no afogadilho. já foi feito no Afogadilho e os erros não foram corrigidos. E é irreversível. Esse assunto é irreversível. Extinguiu, nunca mais o município de Uruguaiana vai ter instituto próprio de previdência. Independente de quem venha ser o prefeito ou a prefeita de Uruguaiana. Independente de quem venha constituir a Câmara. Porque tem uma vedação constitucional. Então nós vamos obrigar os servidores a fazer de peteca. Em janeiro de 2019, 18, a peteca saiu do INSS e veio para o Uruprev. Agora, em novembro de 2021, a peteca vai para o INSS de novo, mas só um pouquinho. Ah, nós tivemos uma reforma da Previdência, que as pessoas não conhecem ainda. Que eu que sou uma estudiosa, porque eu sou uma estudiosa nesse assunto, e em outros também, eu não tenho preguiça de estudar. Eu sou neurótica até nesse sentido. Eu que trato de aposentadoria, porque oriento os meus colegas, não sabia. E veio um susto quando indeferiram a aposentadoria da minha irmã, não sabia que quem ganhava abaixo do salário mínimo não computava o tempo. Uma coisa mínima, básica, mas que lesou a minha irmã em 4 anos, que se não tivesse dinheiro, que nós não tivéssemos dado o dinheiro, aí ela não poderia, ela teria que esperar mais 4 anos para se aposentar. Como é que não está sendo dito para os servidores aquele cálculo que foi apresentado pelas CAMU, que vão pagar uma alíquota assim maior? Estão só dizendo que vão pagar. Mas que, em compensação, não vão ter que trabalhar mais 10, 15 anos. Já estão que uns cacos lá na Secretaria de Obras, nas nossas escolas, os servidores limpando todo santo dia. Vamos fazer distinção entre os trabalhos. Vamos sim. Olha, trabalhar no ar-condicionado, numa cadeira estufada, atrás de uma mesa, é uma coisa. Eu distingo, inclusive, professor, nas funções de magistério, que todos podem se aposentar com a redução de 5 anos, desde que tenham exercido funções de magistério. Só que eu sou coordenadora pedagógica, já fui regente de classe. Mas tem diferença entre ser regente de classe e coordenadora pedagógica. Vai lá e pega 30, 35 dentro de uma sala de aula, um de cada lugar. É diferente. Nós não podemos ter tratamento igual para situações diferentes. E isso só é possível ser discutido e fazer justiça num regime próprio de previdência. No regime geral, não, todo mundo vai para a vala comum e quem se ferrou são os pobres. Esses se ferraram. Porque quem tem faz previdência privada. Quem tem investimentos para completar o seu ganho, não vai viver de salário mínimo ou de 2, 3 mil reais. A gente sabe, a gente vai no supermercado, a gente vê a conta da água em Uruguaiana. Pelo amor de Deus, que cara que está. A luz. Vão viver como, o que os nossos servidores, que são a maioria, paupérrimos. 87% foi isso que foi dito pelo governo, que ganham abaixo do teto da Previdência. E eu acredito que 50% ganham menos, ou em torno de R$2.500, no máximo. Deve ser esta média salarial. Como é que não vai se ter um olhar para esses servidores? Então nós não estamos aqui para defender benéfice para A, B ou C, mas para podermos fazer o melhor com as melhores intenções do mundo. Não é para ser contra governo nenhum, me dou muito bem. E sou muito bem recebida, acolhida pelo governo. Mas pelos outros governos também, alguns não me recebiam, tudo bem. Ah, mas eu nunca deixei de colaborar com nenhum governo, mesmo que os que me perseguiram. Porque essa é a nossa obrigação, querer o melhor para os servidores e querer o melhor para o município. E eu visualizava isso quando, na frente dos meus colegas, disse a Uruprev, vai, amanhã mais adiante nos beneficiar, vai nos servir, porque vai vir uma reforma da Previdência que vai terminar de arrebentar com o trabalhador brasileiro. Que nós vamos ter reconhecido o nosso direito constitucional, não é o direito de privilégio, o nosso direito constitucional de dois cargos. E agora, de um dia para o outro, vão extinguir até a terceira tentativa. Na outra, nós... Olha, se mudamos aqui para dentro da Câmara, passei 2 semanas dentro da Câmara, manhã, tarde e noite, nos calcanhar de cada vereador. Sentando, mostrando, conversando. Eu, acompanhada de outros colegas, 2 semanas nós acampamos, porque era o prazo que, antes de entrar em recesso, e queriam votar também no Afogadilho. Nós lhe pedimos, presidente Celso, com toda a franqueza aqui, lhe pedimos a que ele não faça audiência pública o dia 3, o dia 3 está aí, é quarta-feira que vem, nós vamos ir para uma audiência pública e não vamos ter oportunidade de perguntar para o técnico do INSS os nossos questionamentos. Nós não ouvimos o poder executivo ainda. Aquilo que colocamos, estão na condição de ouvinte. Não, nós é que tinha que estar na condição de ouvinte fazendo questionamentos. E o papel está inverso. Nós é que estamos falando sobre o Uruprev, como quem tem que falar é quem quer extinguir e dizer por quê. E que não tem solução e qual é o prejuízo que é. Mas com dados, com fundamento, com respeito. Porque essas são as relações que nós temos que ter, maduras e respeitosas. Não é nada mais que isso. Ninguém está contra aqui partido A, B, C, D, E ou F. Até porque as pessoas mudam de partido. Seguidamente, né, nesse país, os partidos eles são temporários, passageiros e transitórios. Para a grande maioria, vereador Marcelo. Ah. Então, é uma situação muito, muito, muito delicada. Tomara que os senhores não façam... no Afogadilho. Tomara. É isso que pedimos. É só o que pedimos. Porque é irreversível. Se amanhã depois nós pudéssemos corrigir e voltar atrás, tudo bem. Só que, diferente de quando foi criada a Uruprev, nós não teremos tempo de corrigir. Porque nós não poderemos mais corrigir. Depois de extinto, nunca mais pode ser criado, a não ser que façam outra reforma constitucional. Só que o governo federal não quer fazer essa reforma constitucional, quer pegar os servidores públicos dos municípios para injetar dinheiro no INSS. É para isso que querem. É para isso, para poder oferecer auxílios em período eleitoral. Hoje estávamos vendo no nosso governo do estado aqui, né, já vai vir auxílio de R$150 para o aluno do ensino médio e não sei o quê. Amo o ano eleitoral, porque todo mundo vira bonzinho. Né? Mas só que nós não podemos ficar nesta balança aí. Se o prefeito precisa de uma justificativa para o Tribunal de Contas, que lhe deu 30 dias, ou extingue ou corrige. Aqui é a correspondência do Tribunal de Contas, dizendo isso para o prefeito. Ah, diga, olha, tentei extinguir. De novo. Mas vamos corrigir, vamos tentar dar certo. Vão ter gestores com dedicação lá, trabalhando, não indo eventualmente. O senhor sabe que a única aposentadoria que foi concedida na Uruprev, foi por indicação minha, inclusive, que a professora entrou na justiça, depois de 1 ano solicitando a aposentadoria por invalidez, porque tem um problema seríssimo, seríssimo de saúde, que não vem ao caso aqui. Essa é a única aposentadoria concedida pela Uruprev por determinação judicial, porque nem esses pedidos são apreciados. De questões de direitos de pessoa com invalidez. Então, desculpem o desabafo, mas nós temos obrigação moral de dizer determinadas e apontar determinados aspectos.
Muito obrigado, presidente Dirce. O vereador Marcelo Lemos quer se manifestar mais uma vez. Vereadora Manuela já está... primeiras damas... Por favor, vereadora.
Muito obrigada pelo cavalheirismo, vereador Marcelo Lemos. Eu concordo com algumas falas da professora Dirce, tá? E, inclusive, a principal é que eu sinto falta do governo apresentando o seu próprio projeto. Fiquei esperando isso de novo e acho que está atrasado, a gente não pode deixar para a semana que vem. Também não fiz parte da votação para que a audiência pública seja no dia 3. Falei com os colegas aqui, a maioria concorda que não está preparado para a audiência ainda, que a gente tem que ter os estudos tanto do executivo quanto dos servidores. Então, a gente pode rever e atender o pedido do funcionalismo.
Vereadora Manuela, a audiência pública foi marcada, os convites já foram emitidos, os demais vereadores componentes dessa comissão já tinham conhecimento e em nenhum momento se falou que a audiência pública é um ato final desta comissão. O relator, Bispo Padovan, ele está fazendo análise de tudo que é apresentado aqui e vai nos apresentar o parecer quando se sentir confortável para isso. Eu não sei em que momento a data da audiência pública se torna um problema, já que estamos aqui, essa já é a terceira reunião, há 10 dias, naquele mesmo espaço, o presidente Dirce colocou que tinham encomendado, estavam encomendando o tal estudo, e nós estamos no aguardo do estudo. Sim. E agora nós vamos parar de trabalhar porque o estudo não chegou ainda? Não, a gente está ouvindo outros representantes aqui e estamos tocando o trabalho e o Bispo Padovan está fazendo o trabalho dele ao longo disso. Eu não sei qual é a preocupação aqui, justamente porque temos uma postura democrática, estamos aqui dispostos a ouvir todos, já agendamos uma audiência pública para o dia 3. Se a gente não quisesse ter uma postura democrática, a gente nem precisava realizar uma audiência pública.
Quais são os dados
do executivo que a gente vai avaliar? E nada impede de nós realizarmos outras.
Quais são os dados do executivo que a gente vai avaliar?
Porque
eu estou recebendo de um lado,
mas é a terceira. Eu vou pedir música no Fantástico agora. É a terceira vez que nós vamos dizer que o executivo vai apresentar os dados e responder todos os questionamentos que vêm sendo feitos nessas reuniões, que estão sendo devidamente anotados. A gente não vai ficar num chumbo cruzado aqui. O posicionamento do executivo, e eu como presidente dessa comissão entendo, é de responder todos os questionamentos de uma vez só, para não virar um chumbo cruzado. Agora, não vamos aqui polemizar por polemizar e para jogar para a torcida.
Presidente,
eu sou o presidente da comissão e a gente já tinha discutido isso aqui internamente. Agora, se chega atrasado numa, se não vai em outra reunião, eu não tenho culpa.
Não teve votação para o dia da audiência pública.
Secretário de governo, por favor.
Só um minuto. Respondendo à vereadora Manuela... Até ontem, fora do plenário, ela havia me questionado essa situação e me estranha a senhora colocar isso no microfone, porque ontem, inclusive fora daqui, eu disse para a senhora que os nossos dados seriam apresentados em momento oportuno, até porque o projeto do governo está escrito, foi protocolado, ali está o projeto do governo. Nós estamos de maneira democraticamente, educadamente, vocês puderam perceber que até hoje eu não me manifestei, porque nós estamos escutando todos, eu não interrompi nenhuma fala, em nenhum momento, fui debochado, fui trepudiado, ouvi insinuações e educada, respeitosamente, ouvi todos, no momento oportuno, como eu lhe disse já, fora daqui, nós iremos apresentar todas as complementações e todas as questões que foram apresentadas uma por uma. Aliás, eu já havia lhe dito isso ontem, fora daqui.
O projeto foi protocolado há 20 dias. Há 10 dias nós fizemos a primeira reunião aqui, em que havíamos convidado a participar os representantes da FMU e da Guarda Municipal, que não se fizeram presentes, o presidente da FMU justificou a ausência por motivos de saúde. Depois realizamos as outras reuniões, estamos aqui ouvindo a todos. Todos estão tendo espaço, não tem limitação de tempo, podem observar. Até na outra reunião o vereador Marcelo se colocou à disposição para passar a noite inteira, né, explicando para o presidente Andréa do Canto. Acho que deve ter explicado, porque hoje parece que houve uma compreensão melhor, mas brincadeiras à parte, estamos aqui à disposição de todos. Agora mesmo, durante a reunião, recebi algumas mensagens de dúvidas de servidores. volto a dizer, os servidores devem procurar suas entidades, devem procurar os vereadores para tirar suas dúvidas, devem procurar o governo, se tem dúvidas. O projeto foi protocolado, está lá, disponível, é público, para quem quiser ter acesso também pelo sistema, pelo SAPL, pelo sistema aqui da Câmara, está lá disponível, quem quiser ler com atenção, fazer os questionamentos, se preparar para a audiência pública. Presidente Dirce, aproveito para refazer um questionamento que já foi feito antes, mas diante dos questionamentos que vêm de parte de vocês, eu me coloco no direito também de voltar a perguntar. Existe uma previsão de data da entrega desse estudo que foi encomendado?
Sim, aquele dia nós já respondemos essa pergunta ao senhor, né, de que o técnico nos prometeu que ia fazer todo o esforço para entregar em até 30 dias.
Em até 30 dias.
Foi então, o que a resposta
teríamos que nós ainda 20 dias pela frente.
No dia que o senhor fez a pergunta.
E volto a dizer, a audiência pública da próxima quarta-feira, em nenhum momento a gente falou, nós vamos fazer audiência pública e vamos votar o parecer do bispo no dia seguinte, né? Se alguém disse isso, está mentindo. Então, vereador Marcelo.
E quem garante que não também? Não se disse, mas também não disse.
Está querendo fazer um questionamento? Esse questionamento só vai... Só quem pode responder isso é o relator.
É que eu não vejo porque não ouvi um pedido, entenderam? E com todo o respeito que tem ao executivo, inclusive carinho pelo prefeito que tenho, eu não consigo... Se tem um lado me pedindo um prazo, por que eu vou dizer que não?
A análise está sendo feita aqui. O relator, o bispo Padovan, ele vai fazer o parecer dele quando ele se sentir confortável com o conhecimento que ele vai ter sobre o tema ou não. Vereador Marcelo.
Não, é só para colaborar com a questão do trâmite. Em mais de um projeto, nós já fizemos mais de uma audiência pública. É natural que haja. Então, eu acredito, até sou favorável a várias audiências públicas. E hoje, por exemplo, eu nem sugeri para o presidente Celso, porque eu não sou da comissão e também não vou usar uma gíria dos jovens, eu não me liguei, mas acho que poderia ter sido aberta a manifestação pessoal, tanto na segunda, quanto hoje, quanto sexta-feira, mas esse é um debate, até minha querida colega, minha querida amiga, ele não é tão primordial, porque não vai acontecer a votação um dia depois da audiência pública. Óbvio que a audiência pública serve, e concordo que o governo deve se manifestar, estou no aguardo da manifestação do governo, até para definir o meu voto, que a Andrea do Canto disse que eu já defini, mas não defini. Né? Então não vou repetir o que eu falei na outra reunião aqui, até porque agora ficou o Rodrigo representando, e o Rodrigo sempre é muito educado, né? Um outro perfil. Então, para colaborar também, eu quero pedir, se possível, se a comissão puder pedir, o demonstrativo dos rendimentos do fundo que é gerenciado pela Ouroprev, o demonstrativo dos rendimentos desde o início da Ouroprev. É simples, o contador tem, com certeza, eles têm nos livros, eles podem entregar isso em menos de 24 horas, se assim o quiserem.
Obrigado.
E só para encerrar, senhor presidente, uma questão mais subjetiva, professora Dirce, eu me apaixono, me encanto vendo a senhora falar, e acredito que nós dois tenhamos um perfil muito semelhante. Às vezes algo nos consome e a gente não consegue não falar, a gente fala. Isso vem é um pouco da condição humana, é um pouco da nossa nascença e um pouco das batalhas que nós enfrentamos ao longo da vida. A senhora com uns 2 ou 3 anos a mais de experiência que eu, mas as batalhas que nós enfrentamos na vida e às vezes nos endurece. E às vezes a gente fala, parece que estamos endurecidos e não é. Né? Nós somos muito afáveis. É que é formatação de falar, o perfil, o jeito, as dores, as traições que nós já recebemos, as punhaladas pelas costas que nós já recebemos, tudo isso. As embuchadas que nós já recebemos, que não são poucas. E aqui ninguém quer desrespeitar ninguém, em absoluto. Eu, particularmente, não tenho essa... Não tenho mais essa ideia, já 10 anos já se passaram, então estou ficando velho, eu não quero briga. Só que é para os pequenos que eu estou olhando. É para os pequenos que eu estou olhando. Óbvio que nós dois somos representantes. A senhora representa os interesses da sua classe e eu represento os interesses da população. Então, nós dois somos representantes. Então, não, por favor, não me confunda. Ah, não me confunda. E se eu compreender que tenho que fazer algum questionamento, eu vou fazer para quem está na minha frente. Sentou o doutor Gilberto, aí talvez ele seja incompetente no sentido da competência, né? não de ser uma pessoa ruim, né? Mas da competência de falar esse assunto, só que ele que sentou na minha frente, por isso que eu perguntei para ele. Se ele não sabe, aí eu, por exemplo, só me proponho a falar de algo que eu sei, o que eu não sei eu não falo, fico quieto. Volta e meia passo sessões aqui sem pedir a palavra, e sou falante, que nem a senhora. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Fica feito o registro, então, e vamos encaminhar essa solicitação por parte da comissão também do informe de rendimentos dos investimentos.
O presidente da Ouroprev não será ouvido.
O presidente da Ouroprev também vai se manifestar na audiência pública. O sábio não é o que fala tudo o que pensa, mas o que pensa tudo o que fala, não é, vereador? É por aí. E, alguma manifestação a mais, vereadores? Gostaria de reforçar, então, o nosso compromisso com a democracia, com a liberdade de expressão, com as manifestações mais variadas de um tema tão pertinente, tão relevante, para os nossos servidores, e não só os servidores, mas a municipalidade e também as contas do município e tudo que segue para o futuro de Uruguaiana. A melhor maneira que nós, vereadores, especialmente os 5 que estão aqui hoje, eu agradeço a presença dos nossos colegas aqui, os 4 demais vereadores que compõem essa comissão, a melhor maneira que temos hoje de nos dedicar a esse trabalho e de dar a resposta que a comunidade precisa, é realmente cumprindo o que a gente vem organizando e vem trabalhando nessa comissão. Chegando aqui nos horários, estando presente, né? Na reunião passada tivemos uma situação constrangedora em que estávamos convidados aqui, tivemos que esperar mais de meia hora para termos o quórum inicial, que é de 3 vereadores componentes. Então, solicitamos que observem os agendamentos que são feitos, se há alguma contrariedade sobre o agendamento, que seja colocada, seja discutida, e ela poderá ser revista. Não adianta depois que foi feito, foi agendado, foram feitos convites, as pessoas estão programadas, vir reclamar. Declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado.